Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde.
Bem, nós temos aqui alguns e-mails que nos foram enviados na última semana, quando nós fizemos referência aqui ao assunto dízimo. Sempre quando se fala em dízimo, há uma reação bem intensa do pessoal que defende a ideia de que o dízimo ainda está válido para os nossos dias. Alguns crentes enviaram um documento, aliás, me enviaram dois documentos. Uma irmã de Três Lagoas e alguns irmãos lá da cidade de Olhos d'Água, em Minas Gerais. Esses documentos, eles tentam demonstrar que o dízimo é um procedimento, uma obrigação que ainda está válida para os nossos dias. Na verdade, os documentos é uma mistura de coisas. Você vê que num documento existe parte de outros documentos e que pessoas acrescentam comentários a respeito do que acham. E é uma grande mistura de citações do Antigo Testamento e de distorções de passagens do Novo Testamento. Olha, nós não queremos criar nenhuma discussão ou debate sobre a questão do dízimo, porque para nós que somos cristãos, o nosso dízimo é Cristo. Eu penso que o que está mesmo em jogo é nós sabermos se uma pessoa que serve dentro da igreja, dedicando a ela todo o seu tempo como pastor, se ele deve ou não receber um salário para isso. Parece conclusivo e nos parece clara também a instrução de Paulo nas suas epístolas, que é lícito ao pastor receber um salário para ele se sustentar, desempenhar a sua missão e ele cuidar da sua família. Não há dúvida quanto a isso. Se nós tivermos outros irmãos que trabalham também na igreja do mesmo modo, é justo que eles recebam um salário para tanto. Nesses casos, nós achamos que a comunidade, que é uma instituição legalmente aprovada pelo governo, que esses, vamos dizer, funcionários devam ser devidamente registrados e gozar dos benefícios que uma pessoa que tem um emprego goza. Vou citar um exemplo. Na nossa comunidade, por exemplo, nós temos dois funcionários que fazem parte do quadro de trabalhadores da comunidade. Os irmãos ajudam nas tarefas, nas promoções que nós fazemos para arrecadar fundos, todo mundo participa. Mas duas pessoas trabalham todo o tempo para a comunidade, ajudando a cuidar do prédio, ajudando nas tarefas administrativas, é natural que esses irmãos recebam um salário para isso. Se o pastor também se dedica à igreja todo o tempo, é lícito, lógico e justo que ele receba um salário. Isso é muito claro na documentação apostólica e também num bom senso das pessoas. Eu penso que qualquer pessoa estaria do lado de se pagar um salário para o pastor. Muito bem, como vamos conseguir este recurso? É aí que entra a questão do dízimo. Essas pessoas que escreveram esses documentos aqui, elas pretendem que o dízimo seja usado para recolher fundos que possam pagar os salários do pastor. Muito bem, isso pode ser usado. O dízimo é um mecanismo de pagamento de impostos muito antigo. Antes mesmo que Abraão existisse, o dízimo já era pago por muitos povos da antiguidade. É um mecanismo, uma ferramenta. Se a igreja quer utilizar o dízimo para ter recursos, que o faça. Nós não fazemos, não usamos esse expediente. Nós temos as ofertas dos irmãos, que são ofertas que os irmãos escolhem o valor que eles vão doar mensalmente à igreja para que seja feito um caixa e cobertas as despesas da instituição. Os nossos pastores, todos eles trabalham, têm as suas profissões, e não são peso para os irmãos. No dizer do apóstolo Paulo, se pudermos trabalhar, isto é uma glória, e ninguém poderá nos roubar este direito. Se o pastor, no entanto, serve a igreja 24 horas por dia, vamos pagar a ele um salário. Então, nós fazemos promoções, nós temos as ofertas regulares da Irmandade, é assim que nós conseguimos fundos. Nunca nos faltou. E olha que nós temos uma despesa altíssima por causa da existência da Rádio Despertai. Os irmãos são unidos porque entendem que trata-se de uma causa de Jesus, uma causa de Cristo. Ora, se é uma causa séria, eu posso dar até todas as minhas coisas para esta causa, porque creio que isso é a vontade do meu Senhor. Não é difícil arrumar recursos para pagar o salário do pastor quando as pessoas têm boa vontade. Agora, quando não tem boa vontade, o que acontece? Os pastores arrumam essas desculpas, dizendo que se a pessoa não pagar o dízimo, ela não entrará no reino dos céus, ou a maldição de Deus virá sobre ela. Estas coisas não são evangélicas, no sentido teológico. Não existe instrução parecida no Novo Testamento, irmãos. O Velho Testamento foi abolido por Cristo. Isso segundo o apóstolo Paulo. Abolido quer dizer o quê? Cancelado. Tornado sem valor. O que é o Novo Testamento? Ele é uma nova aliança. A aliança velha se foi. Mas essas pessoas que nós vemos aqui, fizeram esses documentos, são pessoas sem compromisso com a igreja. Tem um caso aqui até que a pessoa diz assim, que não importa que a doutrina não esteja no Novo Testamento para estar em voga na igreja. Ora, mas de que igreja essa pessoa está falando? Mas a igreja cristã se fundamenta no Novo Testamento, meu Deus. Então nós vemos que são pessoas, não sei se pastores ou quem é que escreveu esse documento sobre dízimos, pessoas sem compromisso com a igreja cristã e nem com o evangelho, nem com o cristianismo histórico. Há de se entender que na reforma protestante ninguém falou sobre dízimo. Essas coisas não são tratadas, porque a reforma protestante ela aconteceu em cima do pensamento de Paulo. E Paulo, com toda certeza, ele não fala nada de dízimos. Ele fala do sustento pastoral. Paulo faz coletas para os pobres. Paulo diz que é de direito que o homem que serve na igreja receba o seu salário, se ele viver para a igreja somente, trabalhando pela Irmandade. Ora, isso está claro. Mas eles vão lá, distorcem o que Paulo falou, a sua instrução, dizendo que aquilo ali é uma chancela para se cobrar o dízimo. Vamos ter cuidado com este pensamento, irmãos, porque se nós convencermos o crente que ele precisa pagar o dízimo, ele vai se justificar por meio desse dízimo, concorda, os irmãos? Veja bem, nós pagamos o dízimo porque é uma vontade de Deus, que seja. Se assim for, quando nós chegarmos lá diante de Deus, do Senhor, nós vamos falar, ó Senhor, eu paguei meus dízimos, eu quero receber em troca a minha salvação. Isso depõe contra a cruz de Cristo. A gente percebe que essas pessoas que escreveram esses documentos, eles citam aqui os livros do Antigo Testamento, Levítico, Números, Deuteronômio. Olha só esses documentos, irmãos, são documentos históricos. Esses documentos não têm valor teológico para a igreja cristã. Nós vamos lá examinar os textos para ver o que aconteceu com os irmãos no passado. Mas o pacto mosaico ele foi feito com os judeus, ele não foi feito com os cristãos. Se nós não separarmos essas duas coisas, a nossa igreja vai ficar contaminada com o judaísmo. Vai ficar misturado lei e graça. E muita gente pode se perder, porque é mais fácil nós pagarmos pela nossa salvação do que nós nos emendarmos frente aos nossos pecados. É mais fácil eu pagar para ser salvo do que eu resolver me arrepender dos meus pecados, perdoar os meus inimigos, não mentir, não roubar, não adulterar, não ser um beberrão. É mais fácil eu pagar, concorda? Os irmãos concordam comigo? Eu também faria isso, se houvesse um lugar que eu pagasse pela minha salvação, eu iria lá comprar o meu direito. Mas isso é indulgência, irmãos. Na Idade Média, isso chegou a um ponto que Lutero resolveu fazer um documento onde estavam 95 teses contra esses que vendiam o reino de Deus. Será que essas pessoas que escreveram isso aqui sabem o que foi a Reforma Protestante? Às vezes nem se importa com ela. Como eles não se importam com o Novo Testamento, às vezes nem se importa com a Reforma Protestante, nem sabe que teve reforma. As nossas igrejas estão contaminadas de judaísmo. Olha, esses documentos aqui, eu tenho dois deles. Eles são fáceis de serem desmontados pela argumentação. Mas olha, isso é um engano tão evidente que eu acho que nós não devemos nem perder tempo com isso, viu, irmãos? Eles querem ensinar coisas que não têm fundamentação nenhuma. Se você conhecer o Novo Testamento, você não tem como admitir o que está escrito nesses documentos aqui, tentando dizer que as pessoas têm que sustentar a casta sacerdotal. Ora, irmãos, isso é sacerdócio levítico. Jesus não era da tribo de Levi. Preste atenção nisso. Jesus não era da tribo de Levi. Portanto, ele não era um sacerdote como os outros sacerdotes sustentados pelo povo. E se nós andamos nas pisaduras desse leão de Judá, nós também não podemos exigir que as pessoas cumpram a lei de Moisés. Porque o nosso sacerdócio é universal, é natural. Esse sacerdócio pode ser exercido pelos homens, pelas mulheres, por qualquer pessoa, irmão, minha irmã. Isso é Novo Testamento. Isto é a mensagem que Jesus veio trazer para nós. Isso é boa nova. Jesus morreu na cruz por isso, irmãos. Para se ofertar a nós, em cheiro suave. Como é que nós vamos agora achar uma coisa qualquer na igreja, seja qual for, para nos justificar diante de Deus? Não falo só dos dízimos, falo também de ofertas que as pessoas fazem com a intenção de serem salvas. As ofertas precisam ser consequência da nossa fé, consequência do nosso amor, da nossa alegria, da nossa gratidão a Deus por ter nos dado tantas coisas. Eu vou e oferto à igreja, na liberdade do meu coração, dizia Paulo, quanto eu quiser, para que a obra de Deus possa ser realizada. As pessoas precisam de conscientização para participar. Agora, quando nós obrigamos as pessoas a dar, aí nós caímos no terreno da lei. E se nós caímos no terreno da lei, a coisa fica super complicada, viu, irmãos? Porque a lei é inútil para trazer para você a felicidade. A lei é o ministério da morte e da condenação. Com Jesus Cristo, até as bobagens que nós fazemos, nós encontramos nele a possibilidade de nós sermos perdoados. Mas sem Cristo, sem abrirmos mão dos interesses velhos, nós não seremos salvos, irmãos. E o diabo vai vir nos buscar com toda certeza, porque ele é o executor da lei. Nós sabemos disso. O diabo, ele é, na verdade, o carcereiro desta prisão, referida por Jesus. É o carcereiro. E se nós não aceitarmos Jesus como nosso Salvador, com todas as consequências, nós vamos permanecer na prisão. Porque existe uma prisão que se estende do outro lado. E lá nós ficaremos presos, se nós não recebermos a Jesus, sem nenhuma exigência. Jesus, ele é gratuito. E disse, o que de graça recebestes, de graça dai. Irmãos, não somos contra o pastor ser assalariado. Não somos contra isso. Não somos contra o pastor receber um salário para o seu sustento. Somos a favor, vamos trabalhar para que o pastor tenha um salário digno. Não uma vida luxuosa, um salário digno para cuidar da sua família. Um carrinho para ele andar, fazer o seu trabalho, a sua tarefa missionária. Vamos trabalhar para sustentar os missionários, os homens que estão servindo ao Senhor. Nenhum problema. Mas vamos ter cuidado para não tentar convencer a irmandade que nós precisamos pagar os dízimos. Isso não é bem assim. Para nós encerrarmos aqui a conversa sobre o dízimo, nós gostaríamos de ler duas passagens aqui do apóstolo, que diz o seguinte: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos sob o jugo da servidão. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Amém, irmãos? Olha, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos sob o jugo da servidão. O que era o jugo da servidão? Era o mosaísmo. Era o judaísmo que estava entranhando-se nas igrejas cristãs. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não vamos nos deixar enganar, viu, irmãos? Vamos ter cuidado, porque no meio de nós existem lobos cobertos com uma pele de ovelha. Vamos ter cuidado e aprender a discernir o que é certo do que é o errado. O Senhor nos guarde nas suas misericórdias. Amém.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro. Com Você Pergunta e o Pastor Responde. E continua com vocês a programação da Despertai.